SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, esses são os destaques em português da SBS dessa sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Isso mesmo, julho já passou. Estamos agora começando o mês de agosto e o noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. E com vocês hoje, Alana Ferreira. Troca de prisioneiros. Rússia e Ocidente estão trocando 24 prisioneiros em Ankara, Turquia. Rússia e Belarus libertaram 16 cidadãos estrangeiros em troca de 8 de seus prisioneiros em 6 países ocidentais. A troca envolve jornalistas, oponentes de Putin e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, conforme relatado pela RTP Notícias de Portugal.
O correspondente do Wall Street Journal na Rússia tinha sido condenado a 16 anos de prisão por espionagem, tal como o antigo militar Paul Whelan, também libertado. Há ainda uma jornalista da Rádio Europa Livre e um cidadão russo com autorização de residência nos Estados Unidos da América, a caminho de Washington.
Today we're bringing on Paul, Evan, also Vladimir. All told, Russia has released 16 prisoners. 8 Russians were being held in the West. Will be sent home as well.
Entre eles, um jornalista espanhol preso na Polónia, condenado por espionagem a favor do Kremlin. A Alemanha aceitou libertar um russo condenado pelo assassinato de um opositor checheno em Berlim.
We're still learning more details about all the other parties who were involved, but this is believed to be the biggest prisoner exchange in post-Soviet history.
8 países estiveram envolvidos, Estados Unidos, Rússia, Bielorrússia, Alemanha, Eslovénia, Noruega, Polónia e Turquia, que mediou o processo e onde se fez a troca de prisioneiros. Entre os 7 cidadãos russos entregues por Moscovo estão opositores de Putin e ativistas dos direitos humanos, como Oleg Orlov, de 71 anos.
Runs a human rights organization, Memorial, which won a Nobel Prize in 2022. Putin threw him in prison. Voicing opposition to the war in Ukraine. 4 others work with Alexei Navalny, political opposition leader who died in Russia prison this year. Now they can live safely abroad.
O presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, publicou, no entanto, na rede Telegram que preferia ver apodrecer os traidores na prisão, mas que era mais vantajoso, neste momento, trazer para casa quem trabalhou para a Rússia. A Casa Branca confirmou que Navalny teria feito parte da troca, caso não tivesse morrido.
O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que usará a visita ao Garma Festival para mostrar o seu apoio aos povos das Primeiras Nações, os indígenas australianos, e seu desejo de alcançar resultados práticos nos indicadores do Closing the Gap. O Garma Festival é o maior encontro indígena da Austrália, realizado ao longo de 4 dias no remoto nordeste de Arnhem Land. A professora de Direito Constitucional Megan Davis foi uma das co-presidentes do diálogo de Uluru, que levaram ao referendo do ano passado sobre uma voz indígena no parlamento. Ela diz aos participantes do Festival Garma que a necessidade de reconhecimento e representação das Primeiras Nações é urgente, acrescentando que os dados do referendo mostram que a maioria dos australianos indígenas votou sim a um órgão constitucional consagrado. Albanese diz que levará membros sênios do seu ministério com ele para ouvir os líderes indígenas.
Education, health, life expectancy, infant mortality, incarceration rates, they shouldn't be determined by someone's origins in this country. And I seek a more reconciled country. I seek a country that brings people together, that requires more work to be done. To achieve those practical outcomes and to close the gap.
O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometeu responder ao assassinato do comandante militar sênior do grupo libanês por Israel, dizendo que Israel havia cruzado as linhas vermelhas. Um ataque israelense a um reduto do Hezbollah em um subúrbio do sul de Beirute, na terça-feira, matou o comandante Fuad Shukr, junto com um conselheiro militar iraniano e 5 civis. Israel diz que Fuad Shukr estava por trás dos ataques com foguete dias antes que atingiu um campo de futebol nas colinas de Golã, controladas por Israel, matando 12 crianças. O Hezbollah nega estar por trás do ataque. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que o país está se preparando para um ataque retaliatório do Irã e seus aliados. O porta-voz das Nações Unidas, Stephanie Dujarric, novamente pediu uma redução das tensões.
These counterattacks, attack, and this endless cycle needs to stop. We need to see a de-escalation. We need to return to some sort of political negotiations on the various files in the region that are often intertwined in some ways. But we need political leaders to find the political courage to get back to political talks.
Brasil, Colômbia e México cobram dados da eleição na Venezuela. Em comunicado conjunto, cobrando às autoridades eleitorais da Venezuela que divulguem publicamente os dados da votação presidencial por mesa eleitoral. Os três países latino-americanos ainda disseram que as controvérsias sobre o processo eleitoral venezuelano devem ser esclarecidas pela via institucional e que a soberania popular deve ser respeitada mediante a verificação imparcial dos resultados. O secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse em comunicado que as ameaças de Maduro contra líderes da oposição são antidemocráticas e uma tentativa de se manter no poder, e que Edmundo Gonzalez venceu as eleições na Venezuela. Olimpíadas Paris 2024. A Austrália continua colecionando ouros. A equipe feminina australiana de revezamento 4x200 metros livre ganhou a 8ª medalha de ouro do país nos Jogos de Paris. Molly O'Callaghan, Lani Pallister, Bree Troswell e Ariane Titmus alcançaram um tempo recorde olímpico de 7 minutos e 38,8 segundos na prova. Portugal ganha sua primeira medalha olímpica em Paris em 2024 com Patrícia Sampaio no judô, que conquistou a medalha de bronze na categoria de 78 quilos. No Brasil, dia prateado, Caio Bonfim conquistou sua primeira medalha olímpica e foi prata para a marcha atlética e Rebeca Andrade, depois de uma competição de altíssimo nível com a melhor do mundo, Simone Biles. Rebeca se confirmou com prata e é a maior medalhista entre mulheres no Brasil, como conta Gécio Passos, repórter da Rádio Nacional de Brasília.
E essa quinta-feira foi prateada para o Brasil em Paris. O país conquistou 2 medalhas de prata e chegou a 6 medalhas no total. A estrela brasileira Rebeca Andrade ganhou sua 4ª medalha olímpica, a 2ª em Paris e também a 2ª de prata no individual geral da ginástica artística. A primeira tinha sido em Tóquio. Já Flávia Saraiva, que também disputava a competição, terminou em 9º lugar. No individual geral, as ginastas competem em todos os aparelhos: barras assimétricas, salto sobre a mesa, trave de equilíbrio e o solo. Rebeca Andrade agora é a maior medalhista entre as mulheres no país e ainda vai disputar outras 3 medalhas por aparelho a partir de sábado, no salto, solo e trave. Nesse último equipamento, outra brasileira, Júlia Soares, também está na final. E também nesta quinta-feira, Caio Bonfim conquistou sua primeira medalha olímpica, também de prata, na marcha atlética. O atleta fez o percurso de 30 quilômetros em 1 hora, 19 minutos e 9 segundos, poucos segundos atrás do equatoriano Daniel Pintado, que ficou com o ouro. Caio conta a emoção dos últimos metros da corrida.
Quando eu olhei para o quadro, falta 100 metros, não tem mais árbitro, é só o árbitro-chefe. Eu não tava dando nenhum sprint. Falei, agora eu vou ser prata também. Vou levar essa prata pra casa. E tô muito feliz que Deus me deu essa oportunidade novamente.
Essa foi a 4ª Olimpíada de Caio, que no Rio 2016 ficou muito perto do bronze, terminando em 4º. Além disso, a seleção feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 0 e já garantiu uma vaga nas quartas de final da competição. E em um feito inédito para o tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano venceu o sul-coreano e foi o primeiro a se classificar para a semifinal do individual masculino. No handball, a seleção feminina perdeu mais um jogo contra os Países Baixos, mas ainda tem chance de se classificar na última partida contra Angola no sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.